Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
É bom estar na casa de Deus, não é? E acima de tudo rever alguns que já conheço e outros que nem eu vos conhecia, nem vocês a mim, mas somos todos parte da família e é bom poder partilhar a palavra de Deus convosco. Me alegro muito por aquilo que o Senhor está a fazer convosco. Dizia o pastor Mário que uma das primeiras coisas que veio à minha cabeça, eles precisam de um espaço maior, porque isto é difícil de estacionar, não é? Isso custa mesmo a estacionar, a gente anda para aí às voltas, mas é bom sinal. Epá, nem um amenzinho, não é? Nem um amenzinho, mas é mesmo bom sinal não haver espaço, mas que Deus possa continuar a abençoar-vos, fazer ampliar a tenda, esta casa possa continuar a ser a casa de Deus, onde o nome dele é engrandecido e a saúde e a vida de Deus possa estar presente. Amém? Hoje gostaria de partilhar convosco acerca de um tema que é falado muitas vezes. Eu orava ontem, da parte da manhã, quando acordei, uma boa parte da tarde, dediquei um tempo para orar sobre vários assuntos e pensando no que falaria, apesar de esta palavra já estar no meu coração anteriormente, eu dizia, mas isto é um tema que quase toda a gente sabe, falar sobre fé. Fé é uma coisa que todos praticamente já ouvimos uma pregação, aqueles que são cristãos já há algum tempo, já ouviram falar há muitas vezes sobre ela, mas mais importante do que nós ouvirmos falar é nós vivermos a fé e conseguirmos compreender e pegar na fé para adaptá-la à nossa vida. A fé é uma força poderosa, a Bíblia destaca o facto de que ela é capaz de mover montanhas, ela é capaz de afastar montanhas na nossa vida. E eu não creio que quando esta expressão é utilizada na palavra de Deus se esteja simplesmente a referir a montanhas de terra ou rocha, mas aquelas montanhas que, como já ouvimos o pastor Mário dizer esta manhã, montanhas que surgem na nossa vida, grandes muralhas que são erguidas, a nossa fé, ela é capaz de removê-las da nossa vida e fazer com que nós sejamos vencedores. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 4 e 5, está escrito assim, 1 João 5, 4 e 5, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Estes versos tornam bem claros para mim e para vocês de que quando nós operamos em fé, quando nós vivemos em fé, nós tornamos-nos uns vencedores. Esta fé faz com que nós sejamos vencedores. E a palavra vencedor é uma palavra que significa nós conquistarmos, nós alcançarmos vitória. Ela não é simplesmente uma palavra que aponta para a nossa sobrevivência, que não simplesmente aponta para a capacidade de nós resistirmos, mas é uma palavra que, quando aplicada verdadeiramente às nossas vidas, nos torna vencedores. Eu creio que todos nós que estamos aqui estamos equipados para ser vencedores. No outro dia eu falava com alguém e eu dizia, nem sempre na nossa caminhada ou jornada cristã nós vencemos todas as batalhas que vão surgindo na nossa vida. Mas de uma coisa estou certo, nós somos vencedores da guerra. Podemos uma batalha perder ou pelo menos termos uma certa fragilidade ali, mas nós somos vencedores, nós vencemos a guerra. Eu creio que muitos cristãos vivem numa dormência que nunca chegam a alcançar nem saber a vida que Deus tem preparado para eles, a vida com significado, a vida vitoriosa, porque a única coisa que tentam fazer é sobreviver, é não falhar, é não fazer coisas que saibam desagradar a Deus, e têm esta atitude de sobrevivência e dizem até que Jesus venha. Ah, quando Jesus voltar, tudo isto vai acabar. Ah, nós teremos a vida eterna. Mas a palavra de Deus diz de uma forma clara que eu e tu já temos a vida eterna hoje. A vitória não é só para o amanhã, mas é também hoje. Muitos cristãos têm esta dificuldade, uns porque vivem no passado, vivem na memória daquilo que é o passado, outros estão no presente olhando para o futuro, para aquilo que vão ter, para aquilo que vão conquistar, ou para aquilo que vai deixar de ser problema, porque viveremos para todo o sempre com o Senhor. Quando na realidade, na minha e na vossa vida, uma das coisas que mais importa é o hoje que nós vivemos. E o hoje que nós vivemos deve ser um hoje que nos leva a viver na presença de Deus. Falava esta manhã com a Ana um pouquinho acerca disso. Hoje o mundo corre, as redes sociais e o pastor Mário há pouco falava do Instagram, são pontos de competição de quem é que faz mais, quem é que tira mais benefício, quem é que põe mais fotografias, nem que para isso a gente tenha de utilizar truques de apagar luzes para pôr umas silhuetas lá no fundo, tirarem retrato para parecer que a sala está cheia quando estão lá 6 ou 7. Hoje é capaz de se fazer tudo para tirar algum benefício que possa trazer algum engano. Hoje vivemos num tempo em que é o tempo dos eventos. Eu tenho simplesmente o Instagram, mas o meu Instagram diariamente, eu não vou dizer que não, também não passo o dia todo a vê-lo, né? Mas diariamente, quando eu abro o Instagram, eu encontro pelo menos 15, 20 eventos para eu assistir, ou que me são oferecidos para eu assistir, cursos para eu fazer, e muitas vezes tenho pensado para mim mesmo, e esta manhã falava com a Ana acerca disso. Nós não somos chamados para estar em eventos, nós somos chamados para estar em comunhão com aquele que é a cabeça, sendo nós o corpo. E também não somos chamados no tempo presente para estarmos simplesmente e constantemente em atividade, fazendo coisas, esquecendo aquilo que nós somos. É mais importante ser do que fazer. E ser e fazer é mais importante do que ter. E eu não vou dizer que estas três coisas não são necessárias na nossa vida. São necessárias. É importante ser, é importante fazer, é importante ter. A inversão existe no mundo. Para muita gente, o que eles têm é mais importante do que aquilo que eles fazem e até do que aquilo que eles são. Isso vê-se pelos bens materiais, vê-se pelo carro que conduz, vê-se pela roupa que usa. E eu não estou a dizer que é errado usares uma roupa boa, conduzires um bom carro. Se vocês quiserem oferecer-me um, eu amo Lamborghini, e se for amarelo, com aquelas entradas laterais, eu continuo desde miúdo a ser um apaixonado pelo Lamborghini. Custa 200 e tal mil euros, 300 mil, eu não sei. Eu aceito de boa vontade e caminharei pelas ruas da Figueira da Foz, Vaidoso, ou Aveiro, ou outro sítio qualquer, porque alguém me ofereceu um Lamborghini. Não estou a dizer que é errado nós termos. Mas quando nós colocamos o foco de nossa vida naquilo que nós temos, nós já perdemos o alvo. E também, apesar de ter, ser bom, nós não podemos pensar que tudo também está relacionado com tudo aquilo que a gente faz. E na igreja, muitas vezes, dentro das nossas comunidades, a grande preocupação é fazer. Temos de fazer isto, temos de fazer aquilo, temos de fazer aquilo outro, e mais este programa, e mais esta coisa. E volto outra vez a dizer, está errado? Não. Falávamos esta manhã, mais importante é estar com a cabeça. Ao estar com a cabeça, nós somos instruídos a fazer. Mas fazer sem estar com a cabeça é tempo perdido. Porque fazemos pela nossa cabeça e não pela cabeça dele. Então, na comunidade, ou nas comunidades, muitas vezes, nós nos esquecemos disso e nos envolvemos nestas tarefas todas, procurando ser vitoriosos ou procurando que simplesmente lá mais para a frente nós possamos alcançar alguma coisa, quando na realidade o que Deus espera de mim e de ti é que neste tempo presente nós possamos desenvolver comunhão com Ele, permitir que o Espírito do Senhor trabalhe em primeiro lugar em nós, que o Espírito Santo possa purgar de nós tudo aquilo que não edifica, a fim de que nós sejamos capazes de o ouvir, executando aquilo que Ele fala, e enquanto o corpo, ao movimentar-nos todos juntos, alcançarmos o que Deus pretende que seja alcançado. E para isso nós precisamos exercitar a fé. A fé que vai tendo vários estágios de desenvolvimento. A fé é alguma coisa que é progressiva. Talvez hoje nós utilizamos-la num determinado nível, porque esse é o nosso nível de fé, mas amanhã nós precisaremos de estar noutro nível para alcançarmos outras coisas. Eu lembro-me quando aprendi sobre a fé, uma das coisas que, quando comecei, Mário, a orar por enfermos, por exemplo, eu lembro-me de, muitas vezes, aquilo que eu me preocupava a fazer era, se tinha dor de cabeça, orar para Deus tirar-me a dor de cabeça e eu poder tomar controle sobre a dor de cabeça utilizando a fé. E ao fazer isso, orando pelas dores de cabeça, eu estava a treinar-me para que amanhã eu pudesse orar pelas dores de dentes, que é pior que a dor de cabeça. Só quem não tem dor de dentes é que sabe. e depois orar por algumas outras situações que vão exigindo de nós mais fé. Mas fé que se traduz sempre na confiança em Deus e não somente naquilo que Ele promete trazer até à nossa vida. Então, a fé vai sempre produzir resultados, mas é um resultado que nem sempre nós somos capazes de ver com os olhos naturais, mas somos capazes de ver com aquilo que nós queremos e está dentro de nós. Amém? Que está dentro de nós. Às vezes, à nossa volta, vemos as coisas a desmoronar-se. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Coisas a desmoronarem-se. Na família, no trabalho, às vezes até na igreja, às vezes nos lugares onde nós estamos, na empresa, às vezes porque fizemos um negócio ou construímos um negócio e de repente parece que tudo vai embora. A feira estava em franco progresso, pós-pandemia, algumas casas, por causa da pandemia, fecharam. E agora andamos pelas ruas e às vezes falamos aqui estava isto, mas agora está fechado. Então há coisas que se vão desmoronando à nossa volta, mas a fé é alguma coisa que vê ou olha não para aquilo que se está a desmoronar, deve olhar para aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós somos capazes de crer por causa da nossa comunhão com o cabeça. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Enquanto corpo, nós movemos-nos, mas sendo ele o cabeça, ele é que dá ordens. Não é a cabeça do irmão, do pastor Mário, não é a cabeça do pastor João, de qualquer uma das nossas esposas, de qualquer um dos irmãos, a cabeça é ele. Então ele dá ordens, nós como corpo obedecemos, e quando ele dá ordens e quando ele faz promessas, os nossos olhos não são os naturais a olhar para as coisas, mas são os olhos da fé, os olhos espirituais, que são capazes de olhar e crer que Deus é capaz de fazer e vai fazer. Eu costumo dizer que a maior parte das vezes, a vez que eu vejo melhor é quando eu fecho os meus olhos. Faço-me entender? A maior parte das vezes eu vejo melhor quando eu fecho os meus olhos. Porque a fé, aquilo que ele promete, está dentro de mim, mas não é somente as promessas dele, é essencialmente ele. Porque como cristãos, nós não devemos simplesmente mover-nos pelas promessas, mas devemos nos mover e olhar para o Deus das promessas. Então, é nesta comunhão, é nesta relação que nós somos chamados a operar pela fé, a mover-nos pela fé com todo o nosso coração. Em Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. A fé não opera pelo nosso entendimento. Então, é importante compreender que a verdadeira fé acontece quando confiamos no entendimento, mas num entendimento que tem a ver com o entendimento de Deus sobre determinadas coisas. Posso tirar água, se faz favor? Então, a verdadeira fé acontece quando confio no entendimento, mas um entendimento que está relacionado com a atenção que Deus tem sobre a situação que eu e tu vivemos. Então, quando eu sei o que é que Deus intenciona, eu posso usar o entendimento, porque o temos, mas é um entendimento que não é meu, não me estribo no meu próprio entendimento, não me perco no meu entendimento, mas eu foco-me no entendimento de Deus sobre as situações que vivemos. E no meio de toda e qualquer tempestade, Deus tem solução para nós. Deus mostra o caminho, Deus é capaz de ilustrar aquilo que nós precisamos criar coisas dentro de nós. Amém? Romanos 12, 3 diz: Deus deu a cada homem a medida da fé. Isso significa que Deus equipou todos nós que estamos aqui com fé. Amém? Todos nós fomos equipados com fé. Esta é uma coisa que todos nós ouvimos. Já. Mas não, o facto de termos ouvido que Deus deu uma medida de fé a todos nós, eu quero dizer que a minha compreensão é que Deus não dá a um mais do que dá ao outro. Se um tem mais do que outro, é porque esse outro que tem mais a desenvolveu, a foi exercitando. Mas isso não faz que tu, com a medida que tens, porque és chamado a viver pela fé e a exercitares a força da fé, fiques impávido e sereno à espera que os outros possam fazer tudo por ti, mas que tu possas, na realidade, exercitar a tua fé e, nesses estágios diferentes de desenvolvimento, tu ires exercitando para que coisas maiores possam acontecer contigo. Então não depende da oração do pastor. Não depende da oração do líder do grupo Vida. É importante fazermos. Mas torna-se mais importante nós podermos ir conquistando vitórias quando nós vamos permitindo que esta fé que Deus nos deu possa vir a ser desenvolvido. Então, Deus deu-nos uma medida e Ele espera que nós sejamos capazes de a desenvolver. Mas qual o objetivo? Qual o objetivo? Por que é que eu quero desenvolver a minha fé? Marcos, capítulo 11, no versículo 22, diz assim: respondeu Jesus, tende fé em Deus. Provavelmente já ouviram também que a tradução no grego chama ou coloca este versículo de uma forma diferente. Jesus não disse tende fé em Deus, mas tende a fé de Deus. Ter a fé em Deus é uma coisa, mas ter a fé de Deus é outra. Ou seja, eu e você somos chamados a viver o tipo de fé que Deus tem. Mesmo a fé que Ele tem, eu sou chamado a viver. Tu és chamado a viver. Então, quando Ele porque Ele fala a partir daquilo que Ele crê. Certo? E quando nós falamos a partir do que queremos, o que é que acontece? A realização daquilo que a gente fala. Falava isto com a Ana há uma semana, e ela, porque é muito detalhista em muitas coisas, e vai lá ver as origens todas e investe tempo ali a estudar. Às vezes ela chega junto de mim e diz, já viste isso? Já viste o que está aqui? Eu disse, não. Então, mas já percebeste que isto quer dizer isto, isto, isto? Eu disse, epá, não. Ela disse, mas tu és pastor há 45 anos e não sabes isto? Eu disse, não, porque eu nunca olhei desse ponto de vista, mas graças a Deus, porque tu vês, tu estás a investir. E uma das coisas que nós estávamos a falar, e foi muito interessante, foi quando Jesus, ou quando Deus disse, haja luz. Haja luz. Havia trevas e Deus disse, haja luz. Deus não duvidou, nem tampouco receou que aquilo não poderia acontecer. Quando ele disse, haja luz, ele não estava a duvidar, ele não estava a temer, ai, se isto não acontece. Ele falou e disse que a luz veio à existência. E aquilo que nós estávamos a falar, trazido pela Ana, foi o facto de que esta declaração, haja luz, tenha muito a ver, não somente com o momento em que isto aconteceu, mas também com uma declaração profética em relação àquilo que é futuro. Porque nós hoje continuamos a precisar de Jesus, que é luz. Ele chegou a afirmar que nós mesmos somos luz. Nós hoje, em lugares de trevas, temos de ser luz para que as trevas se dissipem. Então esta declaração de fé, esta declaração de Deus que veio a trazer ou dar origem à luz, não somente beneficiou aquele tempo, mas nos tem alcançado a nós também. Então, muito daquilo que nós podemos falar hoje pode não simplesmente atingir a nossa vida, mas pode atingir as gerações futuras. Pode atingir aquilo que esta igreja ainda não é hoje, mas será amanhã. Sem stress. Porque às vezes, esta era outra conversa de manhã, às vezes nós vivemos com muita ansiedade, porque temos milhentas coisas para fazer e quando não temos nada para fazer, a gente inventa. Pois há gente que não é capaz de estar 5 minutos na igreja, em silêncio. Ah, vamos ter um tempo de silêncio. Vamos ficar em silêncio e ouvir Deus. E lá aparece um irmão. Pai do céu que estás aqui, tem misericórdia de nós. Traz barulho a este silêncio que a gente está a viver. Porque nós não somos capazes. Eu tive um professor na escola bíblica, o irmão Gordon Bialy, que eu creio que chegou a estar aqui na Figueira da Foz há muitos anos atrás, ele ensinou-me uma coisa que eu pratiquei durante muitos anos e estou a pedir a Deus para voltar a praticar. O que significa, quando eu estou a dizer isso, é porque a gente às vezes aprende, mas as tarefas, as preocupações, as ansiedades, os problemas que a gente tem, aquela ânsia de fazer alguma coisa, porque nós queremos que produza, nós queremos que aconteça, faz-nos afastar daquilo que é o plano dele. Mas Gordon Bialy, que partiu para o Senhor há 3 anos atrás, mais ou menos, ele ensinava-me o seguinte. Eu pratiquei muitos anos para eu tirar o relógio. Quando eu fosse orar, eu orava sempre de joelhos. Foi assim que eu aprendi quando era miúdo, que a oração só se podia fazer de joelhos, né? Era uma estupidez. Hoje eu faço na sanita, espero não chocar ninguém, né? Às vezes eu faço quando estou a tomar banho, faço quando estou a conduzir, né? Faço muitas formas. Mas naquele tempo dobrava os joelhos e tirava o meu relógio, punha em frente a mim e ele dizia, ora 5 minutos, 5 minutos fala com Deus. Depois, tu começaste, por exemplo, às 10, às 10h05 tu terminaste. Das 10h05 às 10h10 fica calado, é a altura de Deus falar. É fantástico, foi uma coisa muito fantástica. Aprender que a oração é uma estrada de dois sentidos. Vai e vem, eu falo, ele fala, e quando ele fala, escutem bem, quando ele fala, a minha fé cresce. Porquê? Porque a fé vem por ouvir aquilo que ele fala. Vem por ouvir a sua palavra. E o que é a sua palavra? É aquilo que Deus tem para nos dizer. Então, quando na minha comunhão diária, eu falo e espero que ele fale, eu vou desenvolvendo a fé, vou crendo em Deus para que as circunstâncias à minha volta possam mudar, mesmo que não mudem no imediato, elas acabarão por mudar, mas também me vão transformando ao ponto de eu pensar que eu não tenho simplesmente de depender da fé dos outros, mas tenho de depender da fé do tipo de Deus que está em mim. E se eu penso assim, se eu ajo assim, eu nunca vou chegar perto de alguém. Eu, como pastor há 45 anos, fundámos o Centro Cristão em 1991. 5 de maio de 1991. Mas, ao longo destes anos, já ouvi muitas vezes pessoas chegarem junto de mim e digam, pastor, ore por mim, porque você tem mais fé do que eu. Ore por mim, que você tem mais fé do que eu. Com certeza o pastor Mário já ouviu, se calhar alguns irmãos aqui já ouviram. Ore por mim, que você tem mais fé do que eu. Isso é uma coisa de nota, ou tenta-se demonstrar alguma humildade e dependência. Mas, por outro lado, é o destapar de uma situação que mostra em que a fé daquele irmão não está a ser desenvolvida e que não há uma escuta daquilo que Deus diz acerca daquilo que ele vive. Isto aqui dá pano para mangas, porque a Bíblia diz, todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Mas torna-se importante, lá estou eu a dar conta aqui do palco, torna-se importante perceber que quando lá está escrito que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, naquela passagem de Romanos 8, há várias palavras gregas para a expressão filho. A palavra, por exemplo, filho, todo aquele que crê em Jesus é feito filho de Deus. A palavra filho de Deus ali é uma palavra grega que diz technon. E technon, um filho technon é um filho que carrega a natureza, mas não carrega o caráter do pai. Carrega a natureza do pai, mas não carrega o caráter. Então, o mesmo Espírito testifica que o Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós recebemos o caráter, a natureza. Nós recebemos a natureza de Deus, somos feitos filhos, mas nem sempre carregamos o seu caráter. Então, somos filhos tecnon. Mas se os irmãos forem original, e um dia eu estava a pregar acerca disto, e no final o pastor da igreja chamou-me, pastor Francisco conhece muito bem Luís, né? Ele chamou-me, né? Porque acabou o culto, ele saiu a correr para o gabinete, eu fiquei, o que é que eu fiz, o que é que eu disse de errado? E ele foi atestar para ver se aquilo que eu tinha dito era verdade. E depois sentou-me na secretária e disse, epá, eu nunca tinha visto isso e é mesmo verdade. E eu disse, ainda bem, porque eu antes de falar fui ver se era verdade. Porque quando está escrito, todo o que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, ali não é a palavra tecnon, ou seja, não são os filhos que carregam a natureza, mas são os filhos que carregam a natureza e o caráter dele. E essa palavra é a palavra ulhos. Então, quem é sempre, agora deixa-me dizer a minha opinião pessoal, às vezes nós agimos na nossa vida somente com o lado tecnon, outras vezes agimos como os ulhos, natureza e caráter, porque há alturas que nos dá conveniência sermos somente filhos por natureza. Mas quando somos filhos ulhos, nós carregamos a sua natureza, nós carregamos o seu caráter e nós somos, diz a Bíblia, guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, o cabeça fala conosco e nós que ouvimos somos capazes de agir de maneira que a fé possa crescer e nós possamos ver os resultados que são prometidos porque nós executamos com fé. Eu vou terminar em alguns minutos. O Paulo frangiu o sobreolho, isso quer dizer alguma coisa? Não, mas em alguns minutos eu vou terminar. Primeiro, qual é o tipo de fé de Deus? Eu e os irmãos somos chamados a viver o tipo de fé. A fé dele. Não a minha, mas a fé dele. Não somente eu ter fé nele, mas eu ter a fé dele. E a minha fé nele é diferente da fé dele em mim. Porque quando eu tenho a fé dele em mim, escutem bem, é um tipo de fé extremamente criativa. Porque a fé de Deus é uma fé criativa. Então, e eu não tenho tempo para desenvolver, mas desde a origem tudo foi criado com criatividade. Tudo. Ele não trouxe a existência do nada. A Bíblia diz sem forma e vazia, mas em Isaías está lá escrito que não era sem forma e vazia. Ele pegou e foi capaz de exercitar a sua fé, uma fé que fosse criativa, e ele foi falando de maneira que as coisas foram acontecendo. Da mesma forma, quando eu opero com a fé de Deus, quando eu falo, eu vou vendo acontecer. Se for somente a minha fé, aquela fé que às vezes nós usamos e que às vezes até abusamos porque pegamos num princípio e adulteramos esse mesmo princípio. Eu lembro-me de ter estado na África do Sul e de ouvir o pastor Ray McCauley. O pastor Ray McCauley, em determinada altura da vida dele, a BMW, porque ele era um homem muito conhecido, estava envolvido nas discussões por causa do apartheid, a BMW ofereceu-lhe um carro descapotável. E Mário, se a BMW te oferecer um descapotável, tu vais dizer que não por causa dos irmãos, Ai, o que é que os irmãos vão pensar eu agora a conduzir um carro descapotável? Eu, com a minha careca a ficar brilhante e a minha Carla com os cabelos ao ar. Ofereceram-lhe, ele aceitou. E disse à igreja, agora também BMW está lá fora. Era um topo de gama da BMW descapotável, um Série 6. E diz que, quando ele saiu para ir ao carro, havia uma série de irmãos da igreja andar à volta do carro, aclamar aquele carro para eles, porque houve uma altura que ensinávamos que a fé era clamar, era chamar o que não era como se já fosse. Então muita gente passava à volta do carro, empunha as mãos e clamavam aquele carro. E ele deu uma corrida com todos, a todos eles e disse, esse carro é meu e Deus nunca vo-lo vai dar. Podem andar aí o dia inteiro, ficarem carecas, tirarem, pôr o meu carro mais brilhante ainda, mas este carro é meu, nunca vai ser teu. Nós não percebemos, às vezes, o que é isto de ter fé do tipo de Deus. Uma fé criativa, capaz de criar. Uma fé capaz de criar dentro da igreja. Temos grupos de vida. É bom, é algo que é um princípio bíblico, a igreja deve operar nesse princípio bíblico, cada vez estou mais convencido que esta é uma das partes onde a igreja tem falhado, porque nos temos concentrado nos templos ou casas de oração, temos esquecido a igreja dentro das casas, mas agora pensem bem, depois da pandemia, há alguma coisa que está a surgir e que eu e vocês temos de aprender a ser criativos. E muita gente já descobriu. Passa pela internet. No tempo da pandemia, eu ouvi um dos produtores mais conhecidos do Hollywood, cristão, nascido de novo, membro de uma igreja pentecostal nos Estados Unidos, e ele dizia que a igreja onde ele estava começou a fazer filmes cristãos com os crentes e com pessoas da comunidade, e desde o dia em que isso aconteceu, aquela igreja explodiu. É uma ideia criativa. Eu não estou a dizer que vocês têm de fazer ou imitar a ideia dele. Estou simplesmente a desafiar que a fé de Deus é uma fé criativa. Nós sermos capazes de ver coisas para além daquilo que é natural, para além daquilo que é comum. E não é para ir fazer coisas. Porque o pastor Mário disse, o propósito são pessoas, é alcançar pessoas, é cuidar de pessoas. Esse é o nosso propósito. Para isso somos luz, esta luz que existe desde o princípio. Porque Jesus estava lá e ele é a luz do mundo. Então a fé é uma fé criativa. Em segundo lugar, é uma fé poderosa. Eu não vou investir, a minha hora está a chegar ao fim, mas chamar a vossa atenção para uma história bastante conhecida de todos nós, que é a história de Daniel. Daniel estava a tomar conta lá das ovelhas do pai dele, tomava conta lá na pastagem do pai, e de repente o pai mandou chamá-lo e disse, olha, os irmãos estavam na guerra contra os filisteus. E ele disse, olha, pega em queijos. E diz que mandou dar, não sei se foram 10, 30 queijos lá ao chefe. Mandou Davi dar 10 ou 30 queijos lá ao chefe dos maiorais. Quem me dera ser maioral. Né, e pagar 20, 10 ou 30 queijos, mesmo se fosse 10 é valente, não é? A Ana está sempre a dizer, tu comes muito queijo. Eu disse, mas o queijo é bom. né? E ela diz, mas também faz mal ao colesterol. Eu digo, tomo vitamina, tomo ômega 3. Brinco, mas tenho cuidado com a minha saúde, né? Eu tenho mesmo cuidado e sei quais são os queijos que fazem menos mal, mas eu gosto de comer um queijinho ou outro. Quem não gosta? Queijo da serra com banana. Oh, se ainda não experimentaram, experimenta. Principalmente os irmãos brasileiros. Queijo da serra com banana é fantástico. Queijo da serra com marmelada. Queijo da serra com goiabada. Queijo da serra com banana. Queijo da serra com presunto. Feito numa sandes. Queijo da serra em cima de um bife frito. Tudo isso é maravilhoso. Mas está na hora do almoço, não vou falar nessas coisas. Mandou e disse que quando Davi chegou lá, diz que Davi ouviu os filisteus a fazerem afronta ao exército. Golias ameaçou o exército e diz que todo o exército do povo de Deus temeu. Toda a gente ficou amedrontada a pensar como é que a gente derrota este gigante. No meio disto, houve um dos irmãos de Davi que foi ter com ele, de seu nome Eliabe, e diz que foi ter com Davi e disse, tu vieste aqui para quê? Quem é que te mandou para estar aqui? Pensas que podes fazer alguma coisa? E ao ler esta passagem uma vez mais ao longo desta semana, eu pensei assim, Carla, na igreja nós temos de ter mais temor dos Eliabes do que dos Golias. Porque os Eliabes são aqueles que nos desanimam, nos deitam para baixo, nos dizem que a gente não consegue, que não é possível. Os gigantes ameaçam-nos, dizem que nos vão derrotar, mas a gente diz, ah, tu vens em carne, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo eu terei a tua cabeça na minha mão. Então a nossa fé é uma fé poderosa para derrotar gigantes. Qual é o gigante que está diante de ti nesta manhã? Pastor Mário já mencionou alguns. Já deu alguns exemplos. O que é que está diante de ti? E termino. Para além de ser criativa, para além de ser poderosa, a fé do tipo de Deus também é uma fé protetora. Também é uma fé protetora. E eu gosto muito de uma passagem que está escrita em Daniel, quando Sedraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha, e diz que o rei Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha com muito mais intensidade, porque o desejo era de que aqueles três pudessem, juntamente com Daniel, pudessem adorar a estátua que ele próprio tinha edificado. Todos nós conhecemos sobre o aparecimento do quarto homem, representando Jesus, lá no meio da fornalha, diz que as amarras deles se queimaram, eles não foram destruídas, mas nada se queimou, nem tampouco o cheiro a fumo, eles ficaram com ele. Mas uma das coisas que eu mais gosto nesta passagem, é de que eles viraram-se para o rei e dizem, olha rei, tu aqueceste isto, queres dar conta de nós, porque tu queres que a gente te adore. Tu desejas que a gente adore a tua estátua. Mas nós queremos dizer, sabes uma coisa, rei? O nosso Deus é capaz de nos livrar disto. Valente. fornalha quente, aquecida, ameaças à volta, uma fornalha bem quente na tua vida, no teu negócio, nas tuas finanças, na tua família, onde for, fornalha quente. E às vezes o inimigo aquece muito, que a gente diz não somos capazes de aguentar. A gente pode começar, mas é nesse momento que a fé do tipo de Deus, se estiver em nós, nós percebemos que é uma fé protetora. E o que eu gosto, e com isso vou terminar, é que eles disseram, tu vens para queimar-nos, tu queres que a gente adore a tua estátua, mas sabes uma coisa, o nosso Deus é capaz de nos livrar. Mas se ele não fizer isso, fica a saber que nós não nos vamos curvar. Esta expressão para mim mexe muito comigo. Porque é uma declaração de fé do Caneco. Porque ele diz, se tu livras, nosso Deus, sabe lá, nosso Deus é capaz de nos livrar. Mas se ele não nos livrar, fica a saber que a gente nunca se vai curvar. Havia uma fé protetora a ser declarada. Porque se eles nunca iriam adorar aquela estátua, é porque eles sabiam que Deus o ia livrar. Senão não teriam declarado, nós não nos vamos curvar. Então, ao terminar nesta manhã, falando sobre fé, a fé do tipo de Deus, nós temos a capacidade da nossa comunhão com Ele, ouvirmos a sua voz, ouvirmos a sua palavra, dedicarmos tempo para Ele, procurarmos ouvir a Deus. A fé cresce, uma fé que nos leva a criar, uma fé que nos leva a exercer poder, a caminharmos em autoridade também, e uma fé que nos leva a nós sabermos que estamos protegidos. E estas coisas, diz a palavra do Senhor, e sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. E todas as coisas significam todas as coisas. Então não há nada que tu tenhas hoje que não tenha solução. Nada. Eventualmente, todos nós que temos aqui, temos uma ou outra situação nas nossas vidas onde nós precisamos de uma intervenção de Deus. Certo? Uma outra situação na nossa vida. Às vezes pode não ser um problema grave. Às vezes pode não ser uma coisa tão assustadora, pode não ser um gigante, pode não ser um Golias, pode não ser uma fornalha que esteja a acontecer contigo. Mas pode ser uma distração, porque a gente às vezes olha para as coisas grandes e não olha para aquelas coisinhas pequenas que são nossos inimigos também. Uma distração. Uma coisa que tu dizes, ah, eu não posso passar sem fazer isto. Mas é uma distração que te afasta de ouvir Deus. Uma distração que te afasta de passar tempo com Deus. É uma distração que te afasta de tu poderes ouvir Deus de maneira que Ele cria fé do seu tipo dentro de nós. E esta é uma luta que toda a gente tem, eu tenho, vocês têm. Vosso pastor, pastores provavelmente têm, é a capacidade de nós gerirmos o nosso tempo a fim de podermos estar com Deus. Eu sei que Ele está connosco sempre e em toda e qualquer circunstância, mas aqui põe-se esta verdade. No outro dia, ao ler um livro do Ted Danson, que é Deus é meu amigo, surgiu a pergunta dentro de mim: e tu és amigo de Deus? Uhum. Deus é meu amigo. Quem é que sabe que Deus é amigo? Eu sei, todos nós. Agora não levantem as mãos, porque é para ninguém ficar envergonhado. Somos todos amigos de Deus? E o amigo tem comunhão, o amigo fala, o amigo suporta, o amigo nunca abandona a mesa das negociações, nunca vai fazer coisas que prejudica o seu amigo. Então é nesta relação. E Ana, no outro dia, perguntava-me, quando às vezes partilhamos uma ou outra coisa, eu lembro-me, quando comecei o ministério, pastor Mário, lembro-me, eu não saía de casa sem ter 3 horas de oração e comunhão com a palavra de Deus. Não saía. Eu tinha muita coisa para fazer e aprendi uma coisa importante, porque ouvi Deus: coloca um caderno ao teu lado com uma esferográfica e sempre que o inimigo vier perturbar-te com coisas que tu tens a fazer, escreve lá: ir à segurança social, ir pagar não sei o quê. E quando o inimigo tentava perturbar, eu dizia: já está anotado. Estou a falar a sério, já está anotado, eu não vou esquecer. E muitas vezes, era no último minuto que eu me dirigia, e eu dizia: mas agora vai estar tudo cheio, e agora o trânsito. E eu entrava dentro do carro e ouvia o Espírito Santo dizer: não vais pela esquerda, vai pela direita, que vais lá chegar a horas. Quando chegares lá, tens uma pessoa à tua frente e tu vais ser o último a ser atendido. Estou a falar a sério. Ouvia o Espírito Santo dizer, porque eu gosto de comprar bom e barato, ouvia o Espírito Santo dizer: não compres nesta loja, compra nesta, porque é mais barato. Espera, porque tu vais viajar ali e as camisas lá são mais baratas. Sempre gostei de camisas Lacoste e comprei camisas Lacoste que aqui custavam 120 euros. Comprei por 17 euros no Brasil e não eram falsas. Não eram da 25 de março. Não eram da 25 de março. Os brasileiros todos sabem o que é 25 de março. Era da loja. Então, nosso Deus é capaz de nos guiar, nos dirigir. Vamos ficar de pé? Que eu e vocês possamos separar tempo e separar cada vez mais tempo para sermos capazes de ouvir Deus, alinharmos a nossa vida com aquilo que é a palavra dele. Nós podemos escutar aquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer, a fim de que a fé do tipo de Deus nasça e cresça em nós. Falamos muito de fé, mas precisamos vivê-la mais. Amém? Vivê-la mais. Aplicá-la mais na nossa vida. Então olha para o gigante que está diante de ti e diz: ei, hoje mesmo eu vou arrancar a tua cabeça. Hoje mesmo eu vou destruir. E no próximo domingo, meu desejo, deixa-me pôr isto num sentido figurado. No próximo domingo, o meu desejo, pastor Mário, é que não seja fácil duas pessoas entrarem lado a lado pela porta da igreja, porque cada um vai trazer a cabeça do seu gigante. Então, se ela traz a cabeça do gigante dela, que é deste tamanho, e eu trago a minha, que é deste, nós não somos capazes de entrar ao mesmo tempo. Porque só o capacete que aquele Golias tinha passava 120 quilos. Mas tinha até uma cabeça grande. O teu Golias pode ter uma cabeça grande. Mas tu és capaz de derrotá-lo hoje. Ouve Deus. Ouve Deus. Ouve Deus. Ouve aquilo que tu tens. permite que a palavra que tu tens ouvido, se o pastor Mário pregou alguma coisa que te tocou há 5 semanas atrás, vai lá outra vez ao YouTube, alimenta-te dessa palavra. Em tua casa hoje, à noite, amanhã de manhã, terça-feira, tu que estás cheio da palavra, diz: é hoje, eu mato-te, eu destruo isto, morre aqui hoje. Tu marcas o tempo, tu determinas. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus para que a tua palavra, eu sei que ela não volta para ti vazia, mas ela sempre produz o resultado para o qual ela é enviada. Por isso eu oro para que todos aqueles que aqui estiveram possam ouvir, ou ter ouvido com ouvidos de ouvir, a tua palavra possa cair no coração e produzir fruto, e um fruto que seja abundante. Que nenhuma semente seja roubada, mas que haja frutificação. E que haja grandes vitórias na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está aqui ao longo desta semana, ou através das fases progressivas pelas quais tu estás a conduzir-nos. Nós não desistimos, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E a fé que nós temos e que vem de ti e que é do teu tipo é uma fé vitoriosa, em nome de Jesus. Não sobrevivemos ou vagueamos sem rumo. Nós temos foco e sabemos que é nosso, pertence-nos, porque tu falas e assim é. Amém.